Beneficência Social. Capítulo 3. A Prescrição Divina. Isaías 58. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, capítulo 1, 27. O capítulo que define nossa obra. O conteúdo do capítulo 58 de Isaías deve ser considerado como uma mensagem para este tempo, mensagem a ser dada sempre e sempre. Que diz o Senhor no capítulo 58 de Isaías? O capítulo todo é da mais alta importância. Tenho sido instruído a chamar a atenção de nosso povo para o capítulo 58 de Isaías. Lede cuidadosamente este capítulo e compreendei a espécie de ministério que levará vida às igrejas. A obra do Evangelho deve ser promovida por meio de nossa liberalidade, bem assim de nossos labores. Quando encontrardes almas sofredoras necessitando auxílio, dai-lhe. Quando achardes os que estão famintos, alimentai-os. Assim fazendo, estareis trabalhando nas linhas do ministério de Cristo. O santo trabalho do Mestre era um trabalho de benevolência. Que nosso povo em todos os lugares seja encorajado a tomar parte nele. A obra esboçada. Lede, por favor, Isaías 58. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esta é a obra especial que está agora diante de nós. Toda a nossa oração e abstinência de alimentos de nada valerá a menos que resolutamente lancemos mão nesta obra. Sobre nós repousam sagradas obrigações. Nosso dever é claramente exposto. O Senhor nos falou por meio do seu profeta. Os pensamentos do Senhor e os seus caminhos não são o que mortais cegos e egoístas creem que são ou desejam que sejam. O Senhor olha para o coração. Se aí habita o egoísmo, ele o sabe. Podemos procurar esconder de nossos irmãos e irmãs nosso verdadeiro caráter, mas Deus o conhece. Dele nada se pode esconder. O jejum que Deus aceita é descrito. É repartir o vosso pão com o faminto e recolher em vossa casa o pobre que fora lançado fora. Não espereis que eles venham a vós. Não repousa sobre eles o trabalho de procurar-vos e induzir-vos a conceder-lhes um lar. Deveis buscá-los e levá-los à vossa casa. Deveis abrir-lhes vossa alma. Com uma das mãos deveis, pela fé, alcançar o braço poderoso que traz salvação, enquanto com a outra, a mão do amor, deveis alcançar o oprimido e aliviá-lo. É-vos impossível estar seguros ao braço de Deus com uma das mãos, enquanto com a outra servis vossos próprios prazeres. Se vos empenhardes nesta obra de misericórdia e amor, parecer-vos-á ela demasiado difícil? Falhareis e sereis esmagados sob o fardo, e vossa família ficará privada de vossa assistência e influência? Oh, não! Deus cuidadosamente removeu todas as dúvidas a este respeito, comprometendo-se convosco mediante a condição de vossa obediência. Esta promessa cobre tudo o que o mais exigente, o mais hesitante poderia reclamar. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. Tão somente crede que é fiel aquele que prometeu. Deus pode renovar a força física. E mais, aquilo que ele diz, ele o fará. E a promessa não termina aqui. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus construirá uma fortaleza em torno de vós. Mas nem ainda aqui termina a promessa. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de vós o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrirdes vossa alma ao faminto, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais falham. A dupla reforma de Isaías 58. A obra especificada nestas palavras de Isaías 58 é a obra que Deus pede que seu povo faça. É uma obra indicada pelo próprio Deus. A tarefa de reivindicar os mandamentos de Deus e reparar a brecha que foi feita na lei de Deus, devemos acrescentar compaixão à humanidade sofredora. Devemos mostrar supremo amor a Deus, exaltar o seu memorial que foi calcado por pés ímpios, e com isto devemos manifestar misericórdia, benevolência e a mais terna piedade pela humanidade caída. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como um povo, precisamos pôr mãos nesta obra. O amor revelado pela humanidade sofredora dá sentido e poder à verdade. A verdadeira interpretação do Evangelho. Somente pela manifestação de interesse altruísta pelos que estão em necessidade é que podemos dar uma demonstração prática das verdades do Evangelho. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Na pregação do Evangelho está incluído muito mais que meramente fazer sermões. Deve esclarecer-se o ignorante, erguer-se o desanimado, os enfermos devem ser curados. A voz humana deve desempenhar sua parte na obra de Deus. Palavras de bondade, simpatia e amor devem dar testemunho da verdade. Ferventes e sinceras orações devem trazer para perto os anjos. O Senhor vos dará sucesso nesta obra. Ela está entretecida com a vida prática quando é vivida e praticada. A união da obra cristã para o corpo e obra cristã para a alma é a verdadeira interpretação do Evangelho. O conselho é explícito. Nada tenho a temer de obreiros que se encontrem empenhados na obra representada no capítulo 58 de Isaías. Este capítulo é explícito e basta para esclarecer qualquer pessoa que deseje fazer a vontade de Deus. Há oportunidades suficientes para que cada um seja uma bênção à humanidade. Não se deve dar à mensagem do terceiro anjo um lugar secundário nesta obra. Ambas devem ser unidas. Pode haver e há o perigo de sepultar os grandes princípios da verdade quando se faz a obra que é correto fazer. Esta obra deve ser para a mensagem o que é a mão para o corpo. As necessidades espirituais da alma devem ser postas em preeminência. Nosso trabalho indicado por Deus. Não posso ser demasiado veemente em insistir com todos os membros de nossas igrejas, todos quantos são verdadeiros missionários, todos quantos creem na terceira mensagem angélica, todos quantos desviam o pé do sábado para considerarem a mensagem do capítulo 58 de Isaías. A obra de beneficência recomendada nesse capítulo é a obra que Deus requer de seu povo neste tempo. É uma obra indicada por Ele próprio. Não somos deixados em dúvida quanto ao lugar da mensagem e ao tempo de seu assinalado cumprimento, pois lemos: E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. O memorial de Deus, o sábado do sétimo dia, o sinal da sua obra em criar o mundo, foi removido pelo homem do pecado. O povo de Deus tem uma obra especial a fazer em reparar as brechas feitas em sua lei, e quanto mais nos aproximamos do fim, tanto mais urgente se torna essa obra. Todos quantos amam a Deus mostrarão que lhe trazem o sinal pela guarda de seus mandamentos. Quando a igreja aceita a obra que lhe é dada por Deus, tem a promessa: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.